Muito bem, o primeiro assunto em destaque no Jornal da USP, no ar desta manhã de quinta-feira, é a Universidade de São Paulo, mais exatamente como a pós-graduação vem acontecendo neste período de quarentena com as atividades online. Nós temos prestigiado todas as pró-reitorias, conversando com cada uma delas e procurando entender como é que essa imensa estrutura da Universidade de São Paulo vem funcionando e não poderia ser diferente, não poderia parar mesmo diante dessa quarentena a que todos estamos submetidos em função do coronavírus, desta pandemia. E eu converso com o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação da USP, ele também é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? É um prazer falar com vocês.
A pós-graduação na universidade tem um tamanho imenso do que é produzido, isso permanentemente. Defesas de teses, cursos, mestrados, doutorados, especializações, tudo isso vem acontecendo online neste período de quarentena? Conta um pouco para a gente como tem sido essa dinâmica.
Depois que nós tomamos ciência que esse problema estava ocorrendo na universidade e de acordo com as observações que a reitoria tem feito, nós tomamos várias providências para que tudo isso pudesse continuar a ser realizado pelos nossos alunos e pelos nossos professores. Eu vou dividir em alguns tópicos o que nós temos feito para ficar mais fácil do entendimento. O primeiro foi providenciar que as atividades administrativas fossem mantidas pela pró-reitoria, manter um canal aberto com os alunos, com os professores e com as agências de fomento que nós temos relação. Todo o trabalho da pró-reitoria também tem sido realizado em home office. Todos os nossos servidores estão dispostos a colaborar nesse sentido. E nós colocamos na página da pró-reitoria uma página específica, uma aba específica nessa página, de como nós estamos atuando durante esse período. Então, lá nós temos os telefones, e-mail de todos os nossos servidores e as principais decisões que estão sendo tomadas. Todos os procedimentos administrativos, por exemplo, indicação de bolsistas para CAPES, alteração de prazo de alunos, realização de convênios, tudo isso está sendo realizado com grande colaboração dos nossos servidores. Uma outra preocupação que nós temos é com as disciplinas, porque a pós-graduação basicamente ela é formada por uma formação teórica através de disciplinas e o trabalho científico realizado com a orientação de um supervisor. Então, essas disciplinas fazem parte da nossa formação dentro da pós-graduação. Então, nós fizemos uma chamada para todos os orientadores para fazer uma transição de disciplinas presenciais para disciplinas não presenciais, e o apoio tem sido muito grande. Hoje, nós temos mais de 800 disciplinas que estão sendo ministradas ou que serão ministradas nas próximas semanas nesse formato. E a grande maioria dessas disciplinas está utilizando o sistema que a USP já desenvolveu, o E-Disciplinas ou E-Aulas, para que os alunos possam ter acesso a todo esse material. Alguma disciplina que necessitar de uma formação prática, de uma atividade prática, ela poderá ser realizada no final, quando nós voltarmos à normalidade, e aquelas disciplinas que têm uma formação teórica muito grande, elas poderão ser ministradas na sua plenitude. Então, na página da pró-reitoria, vocês podem encontrar uma lista de todas essas 801 disciplinas que já foram aprovadas, que estão sendo ministradas, com a identificação da unidade, com a identificação do período que ela vai ser ministrada e dos orientadores que estão participando dessa disciplina. Uma outra preocupação foi em relação a defesas e qualificações que já estavam marcadas, porque justamente, após a graduação você tem prazos para definir, no mestrado, no doutorado. Então, muitos desses prazos, muitas defesas estavam programadas para esse período de março, abril, maio, junho. Então, o que nós fizemos foi dar duas soluções para os alunos e para os programas. Ou realizar essas defesas 100% à distância, tanto o aluno, quanto os orientadores, quanto os membros da banca, eles podem podem permanecer à distância, fazendo arguição, fazendo apresentação, finalizando todo o processo 100% digital. Então, essa foi uma primeira opção. A ferramenta para utilizarmos tem sido basicamente duas ferramentas: ou o Google Meet, que é uma ferramenta que está disponível para todos os docentes da universidade, para todos os alunos, através do acordo que foi feito com a Google utilizando o G Suite. Então, isso nós já temos mais de 300 defesas realizadas nessa modalidade. A outra possibilidade foi adiar o prazo para quem achasse que não estava, o orientador não estava confortável, ou o aluno, ou os membros da banca com a modalidade à distância, eles poderiam fazer uma solicitação para adiar o prazo para quando os processos se normalizassem. Esse processo é bastante simples para fazer a solicitação à distância, basta um e-mail fazendo a solicitação, que é aprovado pela pró-reitoria, e o presidente da CPG ou o coordenador do programa, eles preenchem a ata de defesa, explicam como que foram os trabalhos, e isso pode ser inserido dentro dos nossos sistemas universitários. Uma outra preocupação que muitos alunos tiveram e muitos orientadores em relação aos prazos. Quer dizer, o que eu faria se eu tivesse que entregar algum documento ou tivesse alguma ação durante esse período? Então, nós tomamos uma decisão de todos os prazos, tanto esses prazos principais, como defesa de tese, como prazos intermediários, como enviar um relatório para o programa, todos eles puderam ser aumentados por 6 meses. Então, a pró-reitoria autorizou que todos os prazos de março a junho fossem prorrogados por um período máximo de 6 meses, é claro, de acordo com cada necessidade, e os programas e os alunos poderiam fazer solicitações de prazos menores, se eles achassem assim fosse a melhor opção. Mas nós fizemos uma opção por 6 meses para permitir que os programas se adaptassem e pudessem fazer uma gestão interna do seu programa. Um outro programa grande que nós temos na Pró-Reitoria, que tem o financiamento de uma agência externa, que é a CAPES, é o programa PRINT, que é um programa de mobilidade de docente, de discente, tanto indo quanto saindo do exterior. Então, seria muito difícil nós mantermos um programa de mobilidade
Ah, claro,
internacional
claro. Com
quando todas as
viagens, né?
fronteiras estão fechadas e quando as universidades do exterior estão, muitas delas fechadas também, então dificulta muito o contato. Então, todos os editais que nós tínhamos do PRINT, nós optamos por suspender esses editais, entramos em contato com a CAPES e, através do Fórum de Pró-Reitores, nós conseguimos mudar o calendário desse programa. Então, nós vamos, provavelmente nos próximos dias, nas próximas semanas, fazer uma reedição desses editais para que essa mobilidade aconteça nos últimos 3 meses do ano, outubro, novembro, dezembro, e janeiro, fevereiro e março do próximo ano. Com essa mudança de calendário, nós acreditamos que durante esse período as universidades do exterior já estejam abertas e essa pandemia já deva ter resolvido, então nós podemos fazer a mobilidade com uma qualidade muito grande do que foi feito o ano passado. É um programa que nós estamos investindo muito trabalho, porque acreditamos que essa mobilidade e internacionalização da nossa universidade venha trazer resultados de qualidade para os nossos alunos e nossos professores. Em relação a essas atividades que estão sendo realizadas de forma não presencial, uma outra iniciativa que nós tivemos nesta semana foi a autorização da reitoria para que nós pudéssemos oferecer para os nossos alunos, principalmente para aqueles alunos que tivessem problema de acesso à internet, modens ou chips para celulares, para que eles possam fazer essas atividades à distância com maior facilidade e dentro dos seus locais de trabalho ou de estudo. A primeira iniciativa ela foi feita no CRUSP. Entre hoje e amanhã nós já iremos fazer essa distribuição desses modens, e depois abriremos para todos os campi da universidade. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação fará a distribuição de 333 modems para esses alunos que necessitam fazer esse contato e poder fazer as disciplinas e as outras atividades que eu mencionei de forma não presencial. Durante esse período, nós tivemos também alguns efeitos de ações externas que interferiram na pós-graduação, no funcionamento da pós-graduação. O primeiro foi uma mudança na distribuição de bolsas da CAPES. Então, foi muito difícil administrar uma mudança de conceito na distribuição de bolsas da CAPES durante esse período de pandemia. Esses critérios eles foram modificados do começo de março até agora por quatro portarias da CAPES. Então, isso gera uma certa instabilidade no sistema. No total, a USP ganhou bolsas. Nós ganhamos 213 bolsas, considerando o valor que nós tínhamos da agência. Mas muitos programas ganharam bolsas e muitos programas perderam bolsas. Então, essa mobilidade de bolsa é ruim para a universidade, principalmente quando ela é feita no momento inadequado e quando ela é feita de maneira muito rápida. Então, esse é um outro problema que nós estamos lidando, que aí não depende da universidade, é um agente externo que está fazendo essas modificações, mas nós estamos procurando solucionar da melhor maneira possível, diminuir os danos para os programas, principalmente através de ações junto à agência de fomento, que é a CAPES. Um outro fator também que depende de agentes externos é a avaliação que a CAPES faz dos nossos programas. Então, agora no mês de abril, nós teremos que entregar um relatório anual das atividades que são feitas na pós-graduação. Então, os nossos coordenadores de programa estão trabalhando bastante durante esse período para que nós tenhamos esses dados na melhor qualidade possível, porque o conceito do programa é que vai definir o financiamento que a pós-graduação vai ter nos próximos anos. Então, esse material todo ele precisa ser entregue com muita boa qualidade para que nós possamos manter ou melhorar o financiamento que nós temos hoje na pós-graduação. Então, essa é uma outra dificuldade que nós estamos enfrentando, mas nós estamos conseguindo resolver com muito trabalho dos nossos coordenadores de programa.
Claro que qualquer dúvida, o aluno deve acessar o site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Eu acessei e acompanhei, estão todas as informações aqui, acesso remoto, prazos. E só uma dúvida, assim como os alunos da graduação, conversava com o Pró-Reitor também, professor Baracá, os alunos de pós-graduação que necessitem desse acesso, desse auxílio, os modems, como eles devem proceder? É através do site? Como é que isso vai acontecer? Só para deixar claro esse aspecto.
Ontem eu fiz um comunicado para os alunos e os alunos do CRUSP, nós iremos fazer a distribuição baseado em moradores e moradores que estão fazendo uso regular do restaurante. Então, isso são cerca de 80 alunos que nós conseguimos mapear. Se houver algum aluno que não esteja nessas listas que nós já estamos liberando, existe um e-mail que foi colocado nesse comunicado, que eles podem enviar o e-mail. E nós vamos ver se houve algum erro na formatação dessas listas, porque sempre trabalhando à distância você não tem acesso a
Claro,
todos
né?
esses dados. Então, nós estamos imaginando distribuir em torno de 130 modems para os moradores do CRUSP. E nós fizemos também nesse comunicado um aviso que existe um formulário online para todos os alunos de qualquer campo, de qualquer situação. Eles podem preencher para nós fazermos a distribuição dos outros modems. Nós utilizamos dois critérios. O primeiro é ele estar inscrito numa das disciplinas que estão sendo oferecidas de forma não presencial. E nós vamos fazer uma classificação baseado no menor tempo que o aluno tem para fazer o depósito da sua tese. Então, todos os alunos que estiverem realizando essas disciplinas não presenciais, nós vamos fazer uma lista e aquele que tiver mais próximo a entrega da sua tese, quer dizer, aquele aluno que precisa mais da internet nesse momento final, é que eles vão ter a preferência para a entrega desse material.
Muito bem, eu quero agradecer os esclarecimentos do professor Doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que é pró-reitor de pós-graduação da USP, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Muito obrigada, professor.
É um prazer, estamos sempre à disposição para esclarecer a nossa comunidade. Um abraço.